Deus quiser, esse Shabbat e domingo é Rosh Chodesh, primeiro dia do mês de Elul. Dizendo, Shabbat é dia 30 de Av e domingo é dia 1º de Elul. E nós então começamos uma fase, uma época extremamente especial, que começa no começo de Elul e termina depois de Yom Kippur, depois de Rosh Hashaná Rabá, depois de Sukkot. É toda uma época festiva, mas não somente festiva, ela é principalmente uma época de meditação. Esses dias têm o lado histórico também da importância desses dias. Qual que é a história? Quando Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai, depois de Shavuot, depois que nós recebemos a Torá oralmente de Hashem, ele foi receber as tábuas da lei. Ele desceu no dia 17 de Tamuz, e o povo estava fazendo bezerro de ouro, por erro nos cálculos, acharam que Moshe não vai voltar, etc, etc. Moshe quebrou as tábuas. Ele subiu no dia seguinte novamente, ficou 40 dias e 40 noites pela segunda vez, pedindo perdão para Deus pelo que o povo fez. E aí, no final desses segundos 40 dias, Deus falou para Moshe, você vai descer e você vai trazer tábuas novas, pedras novas, para poder esculpir novamente aquilo que foi quebrado nas primeiras. E assim o Moshe desce, prepara essas pedras e sobe com essas pedras no dia seguinte, que era o dia 1º de Elul. E ele fica lá 40 dias e 40 noites, que terminam em Yom Kippur. São 40 dias. Então Moshe subiu em Elul, primeiro dia de Elul, e desceu em Yom Kippur. Yom Kippur ele desceu com as segundas tábuas, afirmando e dizendo que finalmente Deus perdoou pelo povo. Perdoou o que o povo fez. E por isso, essa época é uma época muito especial. É uma época de Rahamim, uma época de misericórdia, uma época onde Deus perdoou o nosso povo pelo pecado do bezerro de ouro. E Hashem dá na Torá essa época como uma época propícia para fazer chuva. Afinal de contas, Rosh Hashanah é o dia do julgamento, Yom Kippur é o dia do perdão. E nós temos antes dias para se preparar para chegar nesse momento tão especial. Por isso, por exemplo, o costume dos Sefaradim, eles começam a falar Slichot já. Começam a aproveitar esses dias para pedir perdão, suplicar perante Deus, todos os dias de manhã. Os Ashkenazim costumam começar isso uma semana antes de Rosh Hashanah, no Motzai Shabbat. Mas de qualquer forma, todo mundo concorda que o mês de Tshuva é um mês de arrependimento, um mês de retorno, um mês de se parar para pensar como foi o ano que está terminando e o que nós esperamos do ano que vai entrar, o famoso balanço que qualquer empresa vai fazer quando chega ao final do ano, para ver o que valeu a pena ser feito, o que não valeu a pena, o que foi feito direito, o que não foi feito direito, o que deixou-se de fazer que deveria sim ter sido feito. Tudo isso faz parte desse mês de Elul tão especial. E nossos sábios trazem que tem alguns versículos da Torá, do Tanakh, cujas iniciais das palavras formam a palavra Elul, mês Elul. Primeiro deles é Ani Ledodi Vedodi Li, que está escrito no Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, eu ao meu amado a mim, que é justamente o que simboliza esse mês de Elul, que é um mês de proximidade, um mês onde Deus está mais próximo. Normalmente o rei está no palácio e O povo não tem acesso ao rei. Tem acesso, mas é mais complicado. Tem que ser, tem que mandar uma carta para o rei, tem que fazer um telefonema. Não tem como você se encontrar diretamente com o rei. Enquanto que no mês de Elul é um mês promocional. Um mês que Hashem sai do palácio como se fosse e ele vem ao encontro do povo. Por isso, eu para o meu amado para mim, é um momento que tem uma união, uma proximidade, onde nós podemos fazer tshuva, que justamente significa tshuva é retorno. Nós queremos retornar a Deus e Deus quer retornar a nós. Ao longo do ano, infelizmente, só faz coisas que não devia ter feito. Isso pode causar um certo afastamento entre as partes. E quando chega o mês de Elul, existe uma proximidade. Uma proximidade para possibilitar que ambos fiquem em paz de novo. E é por isso que nós temos que aproveitar o mês de Elul para pensar naquilo que nós fizemos contra Deus, para poder melhorar no ano que vai chegar. Também tem o versículo Umal Hashem Elokecha et levavecha ve et levav zarecha. As palavras aqui et levavecha ve et levav começam também com as letras Alef Lamed Vav Lamed Elul. Esse versículo está falando que Hashem vai circuncidar o seu coração e o coração dos seus descendentes. É um versículo que está escrito na Torá, quando a Torá está falando sobre a mitzvah de Tshuva, a mitzvah do retorno. Então, está aí mais uma vez indicado Elul, que é o momento propício para tal. Também, o versículo que aparece em Megilat Esther, o Mishloach Manot Ish Lerehu Matanot Levionim, para dar presentes uns para os outros e presente para os pobres, Ish Lerehu Matanot Levionim, tem também as iniciais Alef Lamed Vav Lamed Elul, que indicam que o mês de Elul é um mês onde nós temos que investir mais em tzedakah, em ajuda para as pessoas necessitadas. E junto com tefilá, nós podemos conseguir um ano muito bom. Tem outros versículos também que nossos mestres trazem. Tem um dos versículos que está falando sobre cidade de refúgio. Também é um refúgio que nós temos, uma ilha que nós temos ao longo do ano. Também, quando a Torá fala sobre Vayaturu et Haaretz, que os espiões foram visitar a terra de Israel e foram fazer uma verificação, uma investigação na terra de Israel, essa palavra Vayaturu é traduzida via Lelun. Quer dizer que a palavra Elul está ligada com o conceito de verificação, de investigação, que é justamente o conceito da pessoa fazer uma verificação, uma investigação durante esse mês. E só pode se perguntar, mas como é que funciona isso? Tudo bem, vamos ter agora então esses dias tão especiais. A pessoa para, a pessoa presta mais atenção como ele reza esse mês. As pessoas buscam rezar mais vezes com Minyan. Quem não consegue sempre rezar com Minyan? A pessoa vai buscar fazer Birkat Hamazon com mais atenção. Vai buscar fazer as Brachot com mais atenção. Guardar Shabbat com mais atenção. Fazer Tzedakah mais do que ao longo do ano. E assim por diante. De uma forma geral, com todas as mitzvot, a pessoa vai prestar mais atenção nesse mês de Elul, depois de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, ainda. A pessoa vai falar, mas quando passar tudo isso, depois de terminar Sukkot, já me conheço. Eu já sei que depois de Sukkot, sabe, passou já o mês assim que tinha que se prestar mais atenção. E agora a gente já não presta tanta atenção assim. Então será que vale mesmo tudo isso que eu fiz durante esses 40, 50 dias? E a resposta para isso tem dois detalhes. Primeira coisa, quando você para e medita e busca fazer de uma forma melhor as coisas, você está demonstrando que você tem amor a Deus. Você demonstra que o resto do ano, se eventualmente eu vacilo em determinadas coisas e eu acabo deixando de fazer, eu acabo fazendo, cometendo falhas, não é intencional. Não é que eu tenha algum problema com a Hashem, não é que eu não quero honrar a Hashem da forma correta. É, infelizmente, sabe, com a corrida do ano, acabo me perdendo às vezes, acabo não fazendo as coisas direito. Mas olha, você vê que quando eu quero e eu me dedico, eu consigo fazer. Então isso demonstra que você, de fato, tem amor a Hashem. Mas tem um outro detalhe mais importante do que isso, talvez. A partir do momento que você para um determinado tempo e você presta atenção no que você está fazendo, durante 40 dias, 50 dias, se englobar Sukkot também, é impossível que depois desses 50 dias a pessoa volte a fazer as coisas como ele fazia antes de Elul. É impossível. Por quê? Porque você se acostumou a prestar atenção em determinadas coisas. Pode ser que depois desses 50 dias o comportamento da pessoa não vai ser igual foi durante os 50 dias. Mas que vai voltar a ser igual era antes dos 50 dias, não vai. Alguma melhoria sim vai ficar. Nós esperamos que todas as melhorias, ou nós esperamos que pelo menos a maioria das melhorias, mas com certeza bastante melhorias vão se manter. A pessoa vai se lembrar, prestar um pouco mais atenção quando ele está rezando. Porque ele já se acostumou, 50 dias ele rezava com mais devoção, que de repente vai voltar ao que estava antes. Não, com certeza que vai ficar mais devoção. É lógico que ele, durante esse tempo, evitou comer determinadas coisas. Ele vai então agora continuar com isso. E ele, durante esse tempo, prestou mais atenção nos outros, deu mais atenção para as outras pessoas, ajudou as outras pessoas. Ele não vai agora, de repente, ficar sem fazer nada de ajuda para os outros. Pelo contrário, isso traz um costume bom para a pessoa. E a pessoa agora vai acabar continuando com esse hábito bom que ele desenvolveu com esses 50 dias. Então são 50 dias, 40 dias, que são muito bons para a pessoa parar, meditar e se habituar com conceitos que talvez antes ele não estava habituado. E dessa forma ele consegue, depois que termina toda essa época tão vibrante, poder continuar ao longo do resto do ano também, fazendo e empreendendo e buscando cada dia melhorar no caminho e no serviço a Hashem.